A Rádio das Nações Unidas em Nova Iorque vai conversar com o novo embaixador de Cabo Verde junto das Nações Unidas. Fernando Jorge Oanum Ferreira acaba de apresentar as cartas credenciais ao secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon. O que é que apresentou relativamente a Cabo Verde e as prioridades do seu país aqui nas Nações Unidas?
Muito bem, eu começava por agradecer esta oportunidade que a Rádio das Nações Unidas me concede. E gostaria de dizer, enfim, respondendo diretamente à questão que me acaba de colocar, Cabo Verde sendo um pequeno estado insular, a sua prioridade naturalmente tem a ver com toda a problemática que tem a ver com os pequenos estados insulares, com a terminologia das Nações Unidas, com os CIDs. E estamos a prestar a maior atenção à próxima conferência que se realizará em Samoa, em setembro. Estamos a trabalhar nesse sentido e esta é naturalmente toda a problemática que tem a ver com os pequenos estados insulares e as vulnerabilidades que os caracterizam são a nossa prioridade. Este foi naturalmente um dos temas que abordei com o seu secretário-geral.
Neste momento, que ideias ou com que novas abordagens é que Cabo Verde vem para as Nações Unidas?
Bom, nós essencialmente inserimos-nos numa dinâmica existente, fazendo parte do corpo. Como sabe, o CIDS é um corpo e, portanto, nós faremos parte dele e tentaremos inovar sempre que for preciso inovar e levar avante a questão da defesa dos pequenos estados insulares. Naturalmente, também temos o grupo informal de consultas, que é o AOSIS, e que, onde naturalmente exporemos as nossas posições. Há uma questão que nos parece, todavia, importante, que tem a ver, nomeadamente, com a situação dos estados insulares de África, porquanto, enquanto continente, contém poucos estados insulares, e é importante que haja uma posição comum e forte dos pequenos estados insulares. Trabalhamos com os restantes estados insulares africanos nesta matéria, mas temos também um conceito que nos parece importante desenvolver, que tem a ver com a especificidade de todos os pequenos estados insulares e que é a economia oceânica.
A Cplp tem vários estados insulares, portanto está Cabo Verde, está Timor-Leste, mas temos também a Guiné-Bissau, que não é insular, mas tem várias ilhas ameaçadas, não é?
Exatamente.
Pelos efeitos das mudanças climáticas. Alguma abordagem que se pretende ter dentro das Nações Unidas, no âmbito da Cplp, pode, de algum modo, dar maior destaque a esta abordagem?
E respondendo à sua questão, muito diretamente, eu diria que sim. Embora esta não seja a problemática de todos os países que fazem parte da Cplp, gostaria, de facto, de realçar que esta também é uma questão que, para além de Timor e Cabo Verde, temos São Tomé, temos a Guiné-Bissau e agora temos a proposta da Guiné Equatorial. E, portanto, se uma parte substancial do grupo tem um problema específico, as questões serão discutidas e pensamos que podemos contar com o apoio do grupo do global da Cplp nestas matérias que são relevantes para uma parte substancial do grupo.
Várias vezes as Nações Unidas mencionaram Cabo Verde como exemplo da democracia em África e está inserido numa região, a da África Ocidental, onde ocorre muita instabilidade política. Que contributo é que Cabo Verde pode dar para que se vejam estes processos a avançar? Começando pela Guiné-Bissau, por exemplo, ou indo para o Mali, para Côte d'Ivoire e outros países da região.
Bom, muito obrigado. Eu agradeço as suas palavras amáveis em relação ao meu país, mas em boa verdade nós não gostamos muito de ser tidos como exemplos. E não gostamos de ser tidos como exemplos porque a especificidade de cada país determina as condições e a evolução de cada país. Portanto, o que nós temos em Cabo Verde tem por base toda uma outra história que tem a ver com a origem da própria nacionalidade cabo-verdiana, da nação cabo-verdiana, que não é absolutamente idêntica em relação a outros países. E, portanto, cada um tem que percorrer o seu caminho e tirar as ilações desse caminho para se projetar para o futuro. No caso da democracia e nos outros casos. Naturalmente que nós em Cabo Verde temos este, felizmente, alcançamos este patamar, pensamos desenvolvê-lo, porque a democracia não é um processo acabado, é um processo em construção, sempre em construção, porque a democracia não se resume a eleições formais, à formalidade da eleição, e portanto há aqui muitas outras questões que nós continuamos a trabalhar para aperfeiçoar. Não queremos ser exemplo em relação a nenhum dos países. Temos a nossa especificidade, tem a ver com várias características, no caso de Cabo Verde, de uma diáspora muito importante que está fora, a maioria em países democráticos. tem a ver também com um grau de acesso e de alfabetização em que certos conceitos podem passar melhor que outros, mas o que nós podemos fazer é dar o nosso apoio, isso sim, para que a democracia possa ser respeitada, possa ser eleita como uma prioridade dos restantes países, sempre que estes nos consultarem ou que nos der essa possibilidade. Nós não pensamos, no fundo, que cada país tem o seu próprio modelo e, portanto, nós não pensamos que o nosso será o melhor ou o pior, enfim, é o nosso caminho.
E no âmbito destes possíveis contactos, já existe algum tipo de relacionamento ou de envolvimento de Cabo Verde nestes processos da região?
Sim, sim. Nós somos visitados frequentemente por comissões nacionais de eleições de vários países da África Ocidental, mas não só. Na questão da democraticidade e da democratização do sistema, nós temos estado e da transparência dos sistemas e os moldes de gestão, nós somos visitados por muitos países africanos, nomeadamente no que tange à governação eletrónica, à transparência das finanças públicas, que são elementos de uma democracia. Sim, isso é um processo que tem acontecido frequentemente.
Durante a sua presença aqui nas Nações Unidas, em termos de participação feminina na política, com que ideias entra para o seu mandato?
Eu diria que nós consideramos importante na nossa atuação, como um dos pilares da nossa atuação, a questão da democracia, a questão dos respeitos dos direitos humanos. Automaticamente estamos a falar da igualdade da mulher e do acesso e do empowerment, como se diz. Naturalmente nós temos algumas outras prioridades que têm a ver com as questões naturais e do meio onde nos situamos. Portanto, todas as questões têm a ver com a paz na África Ocidental e na África em geral, a promoção da paz, a promoção dos ideais da democracia, como disse, dos direitos humanos, mas também algumas outras preocupações que têm a ver com os tráficos ilegais que existem na zona, com a pirataria marítima, e que é importante que haja um clima de segurança e de estabilidade para que os países possam evoluir. Cabo Verde, não estando isolado, necessita da paz e da tranquilidade e da democracia nos restantes países, uma vez que as suas relações, na sua interação com os outros países, necessita desse clima de segurança para poder desenvolver-se também.
Esta questão da pirataria foi, afinal, também referida pelo embaixador de São Tomé e Príncipe no princípio desta semana, quando foi lançada a Semana dos Estados Insulares. De que modo é que afeta Cabo Verde particularmente?
Eu diria que, felizmente, a nossa preocupação é comum com São Tomé, mas devo dizer que São Tomé tem efetivamente um problema mais grave, porque a pirataria neste momento está situada no Golfo, afeta-nos a todos, mas de imediato, de proximidade, afeta, digamos, muito mais São Tomé. Mas o importante é que o grande princípio do direito internacional do mar ser livre, mare librum, é importante que a circulação das mercadorias se faça em tranquilidade. Portanto, toda a costa ocidental da África só se pode desenvolver, e sendo Cabo Verde um país atlântico, desde que nós possamos garantir que as águas de Cabo Verde sejam seguras. Portanto, é crucial para o desenvolvimento do país, é crucial para o desenvolvimento da África Ocidental, e nessa base mesmo extravasou um pouco a África Ocidental, porque em Yaoundé, no ano passado, houve uma conferência de chefes de Estado dos países da CEAC e da CDAO, justamente para discutirem uma estratégia fazer face à pirataria marítima.
E que tipo de contributos, a partir da experiência cabo-verdiana, é que têm sido dados, portanto, é que tem sido dado este debate?
Nós temos os nossos casos concretos, o nosso caso concreto, melhor dizendo, peço perdão, que tem a ver, nomeadamente, com uma grande área marítima e poucos recursos. Cabo Verde é um pequeno país, mas se nós juntarmos a área marítima sobre a sua jurisdição e sobre a qual tem responsabilidades em termos de direito internacional, nós seremos um país de dimensão da França. Ora, e nós não temos os meios para efetivamente poder patrulhar toda esta vasta zona do Atlântico, e que é importante para o desenvolvimento e para garantir a liberdade dos mares. Então nós, nomeadamente, temos uma das ações que fizemos, foi, se quiser, e entre aspas, abdicar um pouco da nossa soberania para, num sistema de cooperativo, de segurança cooperativa, trabalhar com outros Estados. Então nós trabalhamos na segurança das águas de Cabo Verde com a Guarda Costeira dos Estados Unidos da América, com as armadas de Portugal, da Espanha, do Reino Unido e da França. que fazem as patrulhas junto com Cabo Verde ou embarcando elementos cabo-verdianos a bordo.
E até que ponto é que isto tem ajudado?
Tem ajudado muito. Tem ajudado muito. Os tráficos são muito menores. Temos tido alguma cooperação também. Estamos a instalar em Cabo Verde algum sistema de radar marítimo que cobre toda a zona. Não diria toda a zona, porque só a zona exclusiva são 200 milhas, nós temos ainda o mar interior, mas que nos cobre a proximidade das águas territoriais e de todo o mar interior. É um esforço que estamos a fazer, mas tem como objetivo a segurança em geral. E quando eu digo segurança, não falo somente da questão da pirataria, não falo somente da questão dos tráficos, mas falo também da busca e salvamento, também, que é uma outra obrigação que decorre do Estado, por exemplo.
Para terminar, embaixador, está em Nova Iorque. Cabo Verde diz ter conseguido um lugar de destaque entre as nações. Com que ferramentas é que vem para prosseguir este percurso?
Bom, eu diria que as armas que tenho são essencialmente as instruções que me são dadas pelo meu governo, a minha experiência pessoal enquanto diplomata, e sendo que a política externa dos países não muda de um dia para o outro e tem uma linha de continuidade, e nós em Cabo Verde fazemos questão disso, será continuar o trabalho que temos feito até aqui.
Alguma marca deste dia, da apresentação das suas credenciais? Marca do dia.
A grande marca do dia é um momento com algum orgulho em que represento Cabo Verde aqui e um dia muito frio.
Muito obrigado.
Obrigado.